Papo com o Anjo.
Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0.
Olá, bem-vindos ao Papo com o Anjo, esse podcast aqui na Jovem Pan, toda segunda-feira, um episódio inédito. Olha, até gaguejei porque o meu convidado é muito especial, é um cara que eu gosto muito, admiro. Na verdade, ele é o maior medalhista olímpico da natação do Brasil. Mas ele é mais do que um grande medalhista olímpico, ele também é um educador, um cara que está espalhando as suas ideias, os seus conceitos, as suas teses por aí afora, pelas empresas, para os colaboradores das empresas e muito mais. Ele tem um grande negócio que ele vai contar aqui para a gente hoje no Papo com o Anjo, só aqui na Jovem Pan. Então, senhoras e senhores, com vocês, meu querido Gustavo Borges.
Tudo bom, João? Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado a todos aí. Fazer um ótimo papo com o anjo aqui, né?
Vamos.
Super animado.
Papo com o anjo já diz. É papo com o anjo. Eu sou o anjo,
você é o anjo.
E a gente troca o papo, né? O investidor. Você também, de certa forma, Gustavo, faz investimento fez investimento na sua carreira. Claro. Faz investimento na vida. Eu queria que você falasse um pouco da sua vida pós-natação. O que o Gustavo Borges faz hoje, para quem não te conhece direito? Até porque, quando eu te encontrei recentemente, pô, eu fiquei encantado com a quantidade de negócios e de coisas que você tem feito.
Foi uma transição muito interessante entre o esporte, de empreender o corpo, e empreender dentro de uma empresa. Tem algumas características que são muito similares e outras que são completamente diferentes. Então, durante a minha transição, que foi de 2000 a 2004, eu tive que aprender muitas coisas em relação à gestão do negócio, em investimento, em recursos humanos, ali de trabalhar com os colaboradores, com desenvolver aspectos de liderança, que eu sempre fui o liderado, né? Eu era o cara dentro da piscina, vai lá e faz.
Vai lá e faz. Mas você, quando você fala 2000 a 2004, você parou de
nadar. Carreira.
Parou de nadar em 2000?
Em 2004. Eu 2004. Parei em 2004.
Ah, então você, então entre 2000 e 2004, você começou a fazer a transição.
O papo da transição, ele é muito importante na vida de qualquer pessoa, né? Tanto do empreendedor, da nossa vida pessoal, uma aposentadoria. E não só uma mudança de carreira como foi a minha, né? Então, uma mudança de esportista de alto rendimento para o empreendedorismo. E logo no início da minha carreira de transição ali, na minha carreira empreendedora, eu queria fazer alguma coisa relacionada à atividade física, que trouxesse a saúde, a educação, como você mencionou, fazer alguma coisa que pudesse impactar na vida das pessoas. E aí eu resolvi investir num bar.
Num bar? Nada a ver com nada.
Num bar.
Eu estava esperando aqui uma escola, então, uma faculdade.
E o meu primeiro investimento foi num bar. Eu fui sócio de bar, de restaurante. Mas ali eu comecei a vivenciar um pouquinho o empreendedorismo, né? Então, estou investindo, sou um sócio investidor aqui, fazendo um investimento e tal.
Mas você operava junto?
Não operava, eu era um sócio investidor. Então, eu estava ali e querendo resultado, né? Porque investidor você quer resultado, você quer lucro. Mas logo na virada, eu comecei a investir em academias. Totalmente. Eu saí desse mercado de bares e restaurantes, que é um mercado muito competitivo, muito complexo para mim, principalmente para quem não é do ramo. E quando eu comecei a trabalhar com educação por meio da natação, por meio da atividade física, aquilo fez todo sentido para mim. Aquele negócio de você buscar alguma coisa que te dá prazer, que você gosta, que você se envolve, que quando você trabalha o teu cliente, você está vendo uma evolução dentro daquilo que você acredita, que você quer. E foi muito interessante isso. E hoje, meus negócios, eu trabalho muito focado no licenciamento, né, na parte de gestão aquática. Então, tem um negócio que ele é focado no B2B, então, o gestor aquático, seja ele dono de escola, dono de um gestor de academias, não, alguma coisa que
eu quero ali. Ouvir mais sobre esse licenciamento, mas antes disso eu fiquei curioso, porque quando você partiu, quando você parou fez a transição e começou lá no restaurante, no bar, e depois foi para academia, eu fiquei com uma curiosidade.
Sim.
Você sai de um período de campeão olímpico, você sai com dinheiro, você acumula riqueza, como é que é financeiramente isso? Então, porque, claro, você tem os patrocínios e tal, mas como é que é? É a imagem que vende? Porque, claro, para você fazer um investimento em alguma coisa, você acumulou alguma riqueza, algum patrimônio.
Sim, a minha geração foi a geração que conseguiu envelhecer dentro do esporte. E eu já vou definir o que é envelhecer, porque
você não é velho.
O esporte amador, né? Principalmente a natação, que é considerado um esporte amador ainda, a Federação Internacional de Natação, a Federação Internacional de Natação Amadora. Ainda tem o amador dentro do nome. E durante muitos anos era um esporte que não dava dinheiro. Então a turma fazia faculdade, se formava e ia trabalhar, porque aquilo não vai gerar nenhum tipo de retorno financeiro. A minha geração, para você ter uma ideia, ela foi até os 27, 30, 31 anos. Porque a questão do investimento financeiro ali pelos clubes, pelos patrocinadores e por várias esferas ali dentro do esporte acabaram te remunerando por isso. Tá. Então sim, na década de 90, principalmente no final da década de 90, atletas com medalhas olímpicas, no caso eu, Fernando, ou atletas olímpicos tiveram uma remuneração que eu diria adequada. Eu tive vários grandes patrocinadores ao longo da minha carreira, clubes que me apoiaram ao longo da minha jornada, e isso possibilitou não só você guardar dinheiro...
E você era controlado, porque muitos atletas não sabem controlar dinheiro, né?
Esse é um problema sério da população em geral, não só do atleta, né? O atleta, ele faz parte da população. Quando você... acho que a diferença do atleta é que se ele acumula muito, ou se ele ganha muito e gasta muito, isso pode acontecer com qualquer pessoa, no momento que você não tem mais aquele dinheiro pingando todos os meses, você passa a ser uma pessoa normal, ou seja, você tem que buscar sua própria água, fazer seu próprio check-in no aeroporto. Você acaba vivenciando uma coisa que talvez você não vivenciava dentro do esporte. Isso é muito curioso, né? Porque eu tava falando até com o Gilberto, que você conhece, tá lá no nosso grupo. O Gilberto falou assim, não fazia check-in. Então você tá com sede e vem uma água, você tá com um negócio, eu tenho ali, você machuca, tem lá o...
De repente você, pum, vira uma pessoa normal.
De repente você vira uma pessoa normal e você tem que produzir sua própria riqueza, né? Que antes você produzia com o seu corpo, você tinha uma estrutura por trás do dom que você tinha, desenvolvido através do seu talento, né? Com seu esforço, obviamente, sua capacidade. Isso te gerou muito, muito retorno. E se você não fez investimentos adequados ao longo da sua carreira, e aí a gente pode falar sobre o que é um investimento adequado ou não, né? Que te dá mais tranquilidade no futuro, ou se isso vai te dar algum tipo de ganho. Você está acostumado muito mais a gastar do que a fazer uma estrutura, uma organização e um planejamento para a sua vida. Isso pode custar caro, né? E custar caro numa empresa, imagina para você, numa pessoa física, tendo isso, né? Se a conta não fechar.
Exato. Então você, com esse recurso, com tudo que você acumulou, você começou a fazer investimento nos bares e restaurantes, uhum, depois academia. Exato. E aí quando foi a chave para você entender que os licenciamentos, a tua marca, as piscinas, a gestão...
A gente começou a analisar muito o mercado de fitness e de natação, tanto no Brasil quanto no mundo, e a gente se espelhava muito em duas empresas. A primeira era o Grupo Positivo, que fazia um trabalho excepcional nessa linha de educação. Eu tenho sócios de Curitiba e eles faziam um trabalho muito focado em credenciamento com apostilas, na questão educacional junto às unidades. E hoje tem várias empresas que fazem isso. O Positivo na época era uma dessas, né? Estou falando de 2001, 2002, que a gente estudou muito
Mas eles faziam com coisas próprias, né?
Eles credenciavam uma escola.
Ah, eles credenciavam uma escola com material didático deles.
Isso, com material didático deles. Tá. Assim como várias empresas fazem, né? Então, em tipo de apostilas, material didático, é exatamente esse sentido. E um outro do nosso setor era uma empresa chamada Les Mills, que era uma empresa neozelandesa, que era representada aqui no Brasil por uma empresa chamada Body System. E ele trabalhava dentro das unidades de negócio, capacitando os profissionais de atividade física, de educação física, assim como os gestores a evoluírem no seu negócio. Era um credenciamento. Então a gente pegou uma experiência de educação e uma experiência do nosso mercado e falou, bom, não tem nada na natação que funcione nesse sentido. E muito do que o empreendedor, das dores do empreendedor, é um método de trabalho, uma organização, porque o que o empreendedor tem que fazer? Tem que olhar para os clientes dele, olhar para o negócio dele e fazer uma boa gestão. Se você tem uma solução que vem num método de trabalho, numa forma que vai ajudá-lo a ter melhores resultados, onde ele pode brilhar, né? Eu estou falando de uma relação com o cliente onde o gestor ele tem que brilhar, na relação com os seus números, com as suas coisas ali, relação com os seus colaboradores. É muito prato que o gestor gira. Principalmente se ele não tiver disponibilidade de muitos recursos de contratação e ele é barriga no balcão. Então a gente atende clientes que são pequenas empresas ou até microempresas, né, de natação, até grandes empresas, grandes redes, que hoje são nossas parceiras.
Então você entrega para uma academia ou para um local que tem uma piscina, como é que você chama?
Um licenciado, um credenciado.
Você entrega um plano completo.
Um plano de educação completo,
mais uma estrutura, mais um brand.
Isso, então você imagina o seguinte, na questão pedagógica a gente traz soluções para eles, tá. Na solução pedagógica a gente tem a parte de tecnologia e a parte de material mesmo, que é das avaliações, dos níveis, certo. E como o cliente final, que seria o aluno lá na ponta, ele consome o nosso produto.
Mas ele não usa a marca, tua marca não, né?
Ele usa como licenciamento.
Academia,
então... Golfinho... Power by Gustavo Borges, então metodologia. Ele não tem mudança de estrutura. Ah. O modelo de franquia, ele muda toda a estrutura, certo. E tem um controle muito maior do franqueador, né? Então a gente pensou num modelo um pouco mais leve, que poderia ter uma expansão diferente.
Então, olha que coisa interessante, que ensinamento importante. O modelo de licenciamento é um pouco diferente do modelo de franquia, porque na franquia ele meio que paga para mudar toda a estrutura para ter a cara Gustavo Borges. No caso do modelo de licenciamento que ele está falando, vira Powered By e usa a metodologia de educação, né, técnicas de sistemas e etc.
Qual a vantagem? Pouca barreira na entrada.
Sim.
A desvantagem é que também é pouca barreira para sair. Então, esse é uma
vantagem.
Mas você
tem churn? Ou seja...
Você tem churn. O nosso churn, você está falando... se a gente olhar o nosso negócio... É que agora com pandemia fica difícil falar de churn.
É verdade, bagunçou.
Pensou,
não dá nem para calcular agora, né?
Não, mas tá a gente fala de um churn anual de na casa de 10, 12%. Então, está falando de 1% ao mês. Uhum. Dependendo da indústria que você analisa, é um churn ínfimo. Ele é muito baixo.
É verdade,
se você pegar a empresa SaaS, é um churn muito maior do que isso. É. Então, o churn é muito baixo. A gente tem uma retenção muito grande dos nossos clientes. Mesmo com uma cláusula de saída, uma barreira de saída muito baixa.
Mas também se o negócio dele está complicado, fica difícil ele manter, né?
Fica. A pandemia sofreu muito. Nosso segmento, ele teve uma influência muito grande.
Mas você está vendo que a natação está tendo mais procura? Mais pessoas estão querendo nadar? Ou qual é o esporte hoje? Atirando, obviamente, o futebol e o beach tênis, que todo mundo...
Beach tênis está que está, né? Eu sou do tênis. A hora que eu vejo beach tênis, eu vou jogar. Fui jogar beach tênis, levei 6-0. Falei, não, meu negócio é outra coisa. Mas a questão da natação como atividade física... Ela é uma atividade muito praticada. Você tem as mães, os pais, né? As famílias, elas se envolvem por uma questão de segurança aquática, de prática de atividade física. Então, para você ter uma ideia, a segunda maior causa de morte acidental no Brasil é afogamento.
Afogamento.
E não é só de piscinas comerciais ou piscina que você vê, é piscina de casa, é poça na favela, é banheiro. São coisas assim que você... É afogamento que você se afogou na água, não necessariamente na piscina. Então, é bem amplo isso. E quando as famílias viajam, e a gente é cercado por mares, rios, lagoas, piscinas ali, quem tem a oportunidade de ter piscina em casa ou num clube, tem uma preocupação muito grande. Então, o mercado todo, ele é muito comprador de natação. Então, você tem as famílias, aquelas que conseguem, que têm poder aquisitivo para fazer o investimento, eles vão investir em natação, e isso acontece normalmente entre 3 e 8 anos. Porque tem dois elementos ali. Primeiro, a questão de habilidade e a coordenação fina do garoto, que ele vai para a piscina, você vê os nados acontecerem, né? Entre 3 e 5 anos a coisa acontece. E outra, pela escolha do pai ou do jovem, da criança. Com 3 anos ele não tem escolha, com 8 ele começa a ter vontade própria. Né? Apesar de ele ter vontade própria, me conta o seguinte: você vai nadar. Aí assim, pronto, eu já nadei, agora eu quero jogar bola. Beleza, vamos jogar bola.
Igual os filhos, o Joel Jota disse que os filhos dele têm dois, né? Os filhos deles têm livre e espontânea
vontade para nadar. É muito fácil, né, quando você está envolvido no esporte. E aí...
Mas o teu filho é um nadador também, né?
O meu filho é nadador, tá nadando pelo Minas hoje, né?
Certo, mas qual é a especialidade dele? E ele vai ser um cara de alta performance como você foi, ou ele já é?
Então, ele já é. Ele foi o quinto melhor nadador do Brasil indo para as Olimpíadas, ficou a 2 décimos do índice. É um cara focado, ele quer ir para as Olimpíadas de 2024, é o sonho dele. Mas apesar de estar envolvido, além de estar envolvido com a prática esportiva em alto rendimento, né, que hoje ele está fazendo no Minas Tênis Clube, ele também trabalha para uma empresa americana. Então, nas horas vagas, esse é uma...
Mas ele trabalha em que atividade?
Ele é um executivo de conta de uma empresa, certo, de material de natação, inclusive.
Entendi.
É uma empresa boutique de natação chamada Finis, que é uma empresa de porte médio, pequeno, nos Estados Unidos e no mundo, mas de material de altíssima qualidade. E ele é um executivo de conta para a América Latina.
Ou seja, ele vende para você.
Não, ele vende para o representante, ele está na ponta da empresa. Tem um representante que vende. Então, ele coordena a parte estratégica de vendas desses... dessas
então desses representantes. Nas horas vagas ele trabalha.
É, eu não sei se nas horas vagas ele trabalha ou se nas horas vagas ele treina.
É porque isso é uma dúvida, né? Para você ter alta performance, você tem que ser muito focado, né? Então, okay. são duas dúvidas que eu tenho. A primeira é essa, assim, no caso dele. No teu caso, você só fazia isso na sua vida. É,
né? Mas olha só que interessante dentro do esporte, né? A natação, ela tem uma demanda muito grande de horas de treinamento durante a semana, que se você passar daquilo, é um over. Então não é assim, você não consegue trabalhar, você não consegue treinar 40 horas por semana igual a gente faz na nossa empresa, ou 50 ou 60 que seja, né? Às vezes até 80.
É.
Mas se você pegar um atleta de alta performance, ele vai treinar lá 5 horas por dia, no máximo. Se você treinar 5 horas por dia, olha o tanto de tempo que sobra. Você pode ler livro, você pode descansar, você pode fazer uma coisa, pode fazer outra, você pode trabalhar, inclusive. Os atletas nos Estados Unidos...
Mas você fazia isso na sua juventude?
Eu trabalhava e estudava, por exemplo. Então, eu tenho 20 horas de treino na semana e eu tenho mais 20 horas de aula e de estudo durante a semana. Então, as 44 horas na semana dá para fazer.
Tá.
Inclusive, dá para você encaixar até uma horinha para descanso, dar uma dormida. Porque o que os atletas fazem? O que os jovens fazem? Eles vão jogar videogame, acha tempo para jogar videogame, acha tempo para ir para balada, acha tempo para fazer uma série de coisas. Por que não utilizar seu tempo para fazer algo produtivo, além do esporte?
Né? Hoje você é um empresário, né? um grande empresário, porque o teu negócio não é pequeno. E você também comunica, e você dá palestras, e você fala para muitas pessoas. E quem é o Gustavo Borges daqui a 10 anos? Quem vai ser? Como é que você se enxerga? O que, que você acha que é o teu caminho?
Então, eu gosto... O meu trabalho dentro da questão de palestra e mentoria, e falando muito de alta performance, de esporte, a relação do esporte com a vida profissional e de trabalho, ela é algo que me encanta. Me encanta porque é uma mensagem que você passa num evento, apesar de não ter talvez uma transformação muito grande quando você faz uma palestra, mas que quando você faz uma mentoria...
E você tem um grupo de mentorados?
Eu faço mentoria de desenvolvimento pessoal e profissional, focado em alta performance.
Mas isso individual ou em grupo?
Eu faço em grupo.
Grupo.
Eu faço em grupo. As palestras, aí trabalho com as empresas, aí focado em palestra motivacional e também com desenvolvimento dentro das empresas de mentoria. Aí com grupos fechados que podem acontecer também.
In company.
Que seria o in company, aí mais focado com grupo de RH, vendas, marketing, assim, acaba organizando dessa forma. Mas o grande lance da sua pergunta de daqui a 10 anos, dentro do meu trabalho, é sempre assim, pensando na transformação das pessoas. Então você imagina o número de pessoas que eu posso impactar, como eu posso impactar essas pessoas e que tipo de transformação eu consigo ali dentro. E quando eu volto para o meu negócio, para a metodologia e para as palestras eu tenho um certo tipo de alcance. Dentro do meu negócio da metodologia, que tem um alcance bastante amplo em número de alunos, em número de empresários, em número de pessoas, eu posso alcançar um volume de pessoas e com um trabalho que eu faço direcionado a desenvolvimento cognitivo, comportamental, desenvolvimento técnico dessas crianças, que pode ser transformador. Então, como eu já estou nesse negócio há quase 17 anos, eu tenho jovens que tinham 5 anos e que hoje estão com 22. E me mostra lá um negócio, você olha, quando eu fiz a metodologia, olha o que eu aprendi.
Então, você está com...
Isso acontece.
A metodologia é do licenciamento, no caso.
Do licenciamento.
Do licenciamento.
Isso. Tá. A gente começou em 2005.
Não é a metodologia da mentoria.
Não. Quando eu falo metodologia Gustavo Borges, é a metodologia Gustavo Borges, que é o trabalho do licenciamento.
Do licenciamento da natação.
Da educação por meio da natação. Aí a mentoria, aí tem outro nome, chama Sprint a mentoria.
Sprint?
Sprint. Velocidade.
Claro.
Né? Então, eu quero botar a turma em velocidade.
Velocidade.
Né?
E o que o cara... que você está com mentoria há quanto tempo? Um ano, dois anos, três anos?
Mentoria começou ano passado.
O ano passado. Qual o resultado de um cara que faz um sprint?
Esperado? O resultado esperado é assim, você encontrar... e desenvolver clareza naquilo que você quer, pro caminho que você está. É um dos grandes problemas que eu encontro nas pessoas. E quando eu falo com empresário e com pessoas que estão buscando desenvolvimento pessoal, tem uma certa diferença, né? Um vai focar muito no lado pessoal de desenvolvimento do negócio e o outro desenvolvimento pessoal. Mas a clareza para os dois ela é fundamental. Se você não sabe onde você quer chegar, fica difícil. Então, entender onde você está e para onde você vai, que tem a ver com autoconhecimento, isso é fundamental. Outros elementos que eu trabalho e que tem uma dificuldade muito grande dos empreendedores é saber o que é energia para eles. Como é que você desenvolve energia? Porque às vezes você acha que energia é só você se dedicar mais para o negócio, e não é isso. E às vezes é uma coisa simples, tomar aqui um copo de água, se hidratar um pouco mais, Grandes empreendedores, se você olhar para os grandes empreendedores, os bilionários do mundo, os caras fazem atividade física, os caras tomam água, os caras fazem um trabalho adequado, pensamento de estratégia, pensamento na operação como um todo, e eles estão motivados para fazer isso. Outros elementos, influência, persuasão, ter coragem para tomar decisão e principalmente produtividade. As pessoas, eu fico assim chocado com algumas pessoas que, não chocado, mas eu fico assim, talvez até... quando eu aprofundo em alguns detalhes de produtividade da turma, de usar uma agenda ou de fazer algum tipo de tempo, assim, eu fico, cara, tem muito a melhorar aqui. Estou chocado num bom sentido. Olha a imensidão de oportunidades que a gente tem.
É uma oportunidade.
A gente estava falando aqui da questão de tempo, né? De horário para as coisas.
Mas antes,
estamos aqui 10 minutos atrasados. Vamos... que é uma coisa que o gestor, o empresário ou pessoas de sucesso, eles têm uma... um carinho pelo tempo muito grande.
E você a vida toda foi brigando com ele, ou em busca dele.
Se você perguntar assim, cara, qual um belo exemplo do esporte que vai para a vida do empreendedor, para quem está nos assistindo, para os empreendedores que estão assistindo aqui, uma das grandes lições que eu tive na natação é o seguinte: eu tinha horário para nadar, eu tinha horário para comer, eu tinha horário para descansar, eu tinha horário para fazer as minhas tarefas ao longo do dia, eu tinha horário para tudo. Era 8 horas da manhã eu tinha que estar dentro da água, 3 horas da tarde eu tinha que estar dentro da água, meio dia eu tinha que estar fazendo isso, uma hora eu tinha que estar fazendo aquilo. E a hora que eu olho para alguns empreendedores, para alguns gestores, e você pergunta o que você tem para fazer hoje ou amanhã, começa com hoje e amanhã. Não pergunta nem semana que vem, porque vai ser uma loucura, né? Essa pergunta. E é sempre assim, pô, hoje à tarde eu resolvo muito problema, descascar um abacaxi, fazer um negócio aqui.
Matar um leão por dia.
Matar um leão por dia é tipo assim, é uma quitanda lá. Tem abacaxi, tem pepino, o cara tá numa feira. E ele não consegue mensurar o que é importante, onde que ele deveria gastar o seu tempo. Isso tem a ver com produtividade, isso tem a ver com atenção, tem a ver com foco. E tem a ver com elementos que são essenciais para que o empreendedor consiga valorizar o seu tempo, valorizar a sua equipe e valorizar o seu negócio. Esse que é
bacana, cara. Você desenvolveu, através da sua experiência, através da sua própria vida, dos seus negócios e da sua vida como atleta, você desenvolveu um método que está ajudando aí muitos empresários, empreendedores por esse país afora. E a gente fica muito feliz de ter você no game de educação, porque é o que vai ajudar esse país, é o que vai transformar esse Brasil. Gustavo, ninguém vem aqui no Papo com o Anjo bater esse papo, trocar ideia, né? Se não falar duas coisas. A primeira é falar como você investe o seu dinheiro, né? Além, obviamente, das suas atividades empresariais. Você pode até dizer, não, invisto só no meu negócio, tudo bem. E também, como você... que você estuda, porque você deve ser um cara lifelong learning, né? Uhum. Então, o que você estuda? E, por último, eu queria que você também deixasse uma dica, uma mensagem final aqui para quem, nossos empreendedores e investidores estão nos assistindo.
Legal. Então, primeiro investimento, depois o estudo e depois uma mensagem.
Uma mensagem.
Nos investimentos, em alguns momentos da minha vida, eu circulo, eu sou um pouco mais agressivo, um pouco menos agressivo. Hoje, eu estou talvez num moderado para agressivo. Eu tenho aumentado as minhas posições em
até cripto, em que eu sei.
Até cripto, você está me envolvendo, você está me trazendo aqui, né? As criptomoedas. Estou entrando nisso agora e vou alocar uma parte do meu patrimônio em cripto. Isso vai acontecer ao longo dos próximos meses. Mas eu tenho investido muito em ações, tanto em ações aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Ações diretas ou fundos de ações.
Certo.
É um percentual que eu diria, eu estaria hoje em torno... Para você pode não ser tão agressivo, né? Para quem investe em ações, mas hoje eu estou posicionado entre 15% do meu patrimônio.
Tá muito legal.
Que...
Startup nenhuma até agora.
Startup a gente vai começar agora.
Por enquanto
não, a gente já tem um projeto rolando.
Já, juntos.
Então, renda variável eu invisto também e renda fixa. Então, eu faço uma distribuição. Imóveis é uma coisa que eu parei de investir, algo que não me... que não traz um desejo de continuar investindo. Já tem um patrimônio em imóveis, acho que já está bom o tamanho, então mais esses investimentos ali. Em termos de conhecimento, também tem uma certa flutuação de onde eu estou circulando no momento. Nos últimos 2 anos, eu investi bastante em desenvolvimento pessoal, porque eu sempre li muitos livros de negócio, muitos livros focados no meu negócio em si, muitos livros sobre empreendedorismo. Sou fã de vários autores que falam de negócio, Jim Collins, Peter Senge. Acabei vendo muitas coisas e ultimamente eu migrei um pouco para essa questão de desenvolvimento pessoal e vendas, que eu nunca larguei mão de vendas.
Você gosta de venda, né?
O empreendedor que não vende, que não sabe vender, ele
vida
tá
é uma
perdido.
Venda, né?
Acho que a grande transformação e talvez a até circula um pouco em relação a uma dica para os empreendedores que estão assistindo, é se a empresa toda não vender, se todos os que estiverem envolvidos no seu negócio não tiverem a visão do negócio e da venda, a gente não está fazendo um bom trabalho como empreendedor. Acho que essa é uma diferença grande entre você crescer na sua empresa e você ser uma empresa comum como outra qualquer.
Essa é sua dica para o empreendedor?
Essa pode ser a primeira dica. A segunda.
A final.
Vibração, que é uma palavra que a gente escuta pouco no empreendedorismo. A gente fala de paixão, fala de alegria, até fala de vibração. Mas eu acho que a gente precisa vibrar com o nosso negócio. A gente precisa se encantar com aquilo que a gente faz. E acho que a vibração é uma... Se eu começar a pensar em palavras aqui, eu traria vibração, traria essa questão aí também de investir muito em vendas nos negócios.
Muito bem. Pessoal, muito bacana receber aqui no Papo com o Anjo, aqui na Jovem Pan, o Gustavo Borges, cara que é um orgulho para o Brasil e que tem ajudado e muitas... fazendo uma atividade muito importante, né, de licenciamento da marca dele para ajudar muitas e muitas piscinas e alunos e crianças e jovens por esse Brasil afora, além de levar a mensagem dele de educação, sobre performance, para o Brasil todo através das mentorias e através também das palestras. Além disso, virou um investidor de startup e de cripto e, quem sabe, daqui que é a isso, pouco... Hein? Vocês vão saber muita notícia dele, que a gente está bolando um negócio muito bacana aí para o mundo dos esportes, da alta performance, do bem-estar, da saúde, juntos. Então, Gustavo, obrigado.
Obrigado, João.
Bom demais.
Vocês aí. Grande abraço, turma. Obrigado.
E te vejo aí no próximo episódio do Papo com o Anjo. Eu recebo muitas perguntas. João, como eu abro minha empresa? João, como eu tiro minha ideia da cabeça, boto no papel? Como eu tiro minha ideia do papel e coloco na prática? Essas e muitas outras respostas eu te dou. Te ofereço no curso Empreendedorismo 4.0, esse curso incrível, 4 módulos e muita informação útil para você aplicar no seu negócio. Clica aqui, você vai ter acesso agora a esse conteúdo incrível e inédito.
Papo com o Anjo.